Boa noite, companheiros. Mais uma noite à noite mata. Como é que estamos? Episódio 3, pré-genérico, já a tornar-se clássico. Estou de 9h30 de domingo de Páscoa. Estou tranquilo, pá, estou muito tranquilo. Estamos aqui numa casa, estou com o Tiago, colega de profissão, no meio da natureza. E estou numa sala daquelas de Visconde, sabem isso? Estou mesmo bem. O que é que o pré-genérico significa? Significa que eu testei a piada em palco do último episódio e custou-me bastante, porque eu não queria testar aquilo. Estraguei um bocado a piada também, já vão ver. Eu ouvi o áudio ontem só. Acho que vamos diretos à piada, vamos ouvir, e já voltamos.
Estava no meu quarto. Comecei a ouvir os cães embaixo e cá embaixo à cozinha. Para quem tem três irmãos gêmeos, a dar os parabéns uns aos outros. Eu pensei para mim: quem é que vem a ser isto? E disse: quem é que vem a ser isto? Eles: ah, nós somos três irmãos gêmeos parados à nascença, então dá os parabéns uns aos outros. Eu sou um puto curioso. E disse: parados à nascença? Como é que se conheceram? Eles: ah, foi no Tinder. E eu: ah, então são gays. E eles: ai, não, acho que não. Uma merda, é felicidade.
Completamente diferente de episódio, ou não? Pá, acho que... A minha cena foi, eu senti que no primeiro episódio a piada que fiz foi quase em jeito de andota e que este segundo tinha o mesmo ritmo. Então quando estava a fazer, não me apeteceu fazer no mesmo jeito, digamos assim. Mas acabei por estragar porque não disse a punch, não. Acho que aquela cena ao início é gira de ter irmãos gêmeos a dar parabéns na sala, né? E resultou. Acho que o resto acabou por resultar porque eu fiz a piada mais para o fim. Pá, as pessoas estavam um bocado comigo, acho que não tem necessariamente piada, não é? Mas sim, acho que eventualmente hei de tornar a piada noutra coisa e será giro vir ao vivo de maneira diferente. Se me virem ao vivo, que desde já tenho medos para não ter, não tenho medos para nada. Vamos arrancar para o episódio que eu estou com vontade de fazer isto, estou tranquilo. E tenho aqui umas coisas especiais para vocês. Agora sim, estamos de volta, episódio 3, À Noite Mata. Como é que estão por aí, pá? Espero que bem. Segunda-feira, dia duro, não é? É que eu estou de domingo ainda, estou descansado de cabeça. O que é que eu preparei para este episódio? Eu senti que, ou seja, eu vim para a Guarda outra vez, segundo fim de semana seguido. Acho que é uma coisa tão rara, já não lembrava de fazer isto. Mas Páscoa, família, e lembrei-me que podia ser giro tornar o episódio num episódio familiar, digamos assim, em que todos os temas circundassem um bocado o tema de família, e acho que consegui montar aqui uma coisa gira. Vamos ver, no fundo. Tenho aqui dois temas primeiro, e arrancamos para esses temas. Como primeiro tema, o mais rápido, que é: eu vim para a Guarda na sexta, atuei na quinta, não sei o quê, que foi aí que testei a piada que vocês ouviram. Vim para a Guarda na sexta, já meio de rotina de tentar jantar com os meus pais. E dei conta que, pá, dei conta, acabou por acontecer estar só a jantar com o meu pai, porque a minha mãe estava a fazer coisas em casa. E estava a jantar com o meu pai, eu tenho uma rotina com o meu pai. Como somos muito similares de comunicação, ok? Quando estamos num nível de conforto, acabamos por ser duas pessoas onde reina muito o silêncio. Então a comunicação não é bem comunicação. A comunicação é: eu faço perguntas, o meu pai responde e há 40 segundos de silêncio até à próxima pergunta, que é minha. Ou seja, e mesmo as perguntas são um bocado genéricas, onde eu faço a pergunta de até como é que estão a correr as coisas e recebo um está tudo bem, as coisas estão bem. 40 segundos de silêncio, giro que vou para a próxima pergunta. Então, senhor, até é mais comum eu acabar por conhecer o meu pai e a cabeça do meu pai quando estamos em grupo e eu percebo a maneira como o meu pai pensa e depois pego nesses temas e sozinho tento colocar ali alguma coisa que se encaixe, né, para os dois. Mas não era o caso de todo. Estava a ser só perguntas genéricas. E eu estava neste, pá, neste ritmo de como é que estão as coisas, está tudo bem, 40 segundos de silêncio. Estiveste com o Bruno, que é o meu irmão, 40 segundos de silêncio. E estávamos assim, e o meu pai do nada virou-se para mim e disse: pá, também tenho uma pergunta para te fazer. Isto para mim foi: tu queres ver? Pá, fiz merda. É maputo, não é? Depois da reunião dos pais da escola, do segundo trimestre. Não é trimestres, pá. É períodos, exatamente. E eu, então, e o meu pai? Tu diz-me lá uma coisa. Estão lá em Lisboa. Anda-se a falar dos passadiços de Mondego, como é que é? E eu... Como assim? Dos passadiços do mundo. O meu pai, como é que eu vos hei de explicar isto? Claro que era meter-se comigo, claro que era um exagero. Mas o meu pai acreditava, ou tinha a esperança, que houvesse mesmo um burburinho na zona de Lisboa, pá, pelo menos nas zonas cosmopolitas do país, e de onde nos estiverem a ouvir, neste caso, nos estiverem a ouvir, muito obrigado por estarem a ouvir este podcast, achava que podia haver um burburinho de conversa, onde as pessoas comunicavam entre elas a dizer, pá, se cangar temos que ir aos passadiços de Mondego. Como se fosse possível, onde as pessoas me abordassem na rua, que não abordam porque eu não sou ninguém, dissessem, André, gosto muito do teu trabalho, por alguma razão, o que é que tu tens a recomendar aos passadiços de Mondego? Nada, porque nunca fui. Né? E nunca ninguém falou sobre isto. Mas o meu pai viu no jornal, jornal mesmo, o OG, jornal, né? Escrito, pá, que os passadiços de Mondego estão inundados de turistas. E para as pessoas que não estão a perceber o que é que eu estou a falar, é uma espécie de passadiços do Paiva, que eu espero que seja uma referência mais abrangente, que abriram agora na zona do Mondego, ali ao pé da guarda, que, do que eu vi, até parece ser bonito, atenção, não estou a desrecomendar, e que para o meu pai podia ser um assunto. E a partir do momento que eu quebrei a coisa de não, ninguém em Lisboa está a falar nos passadiços de Mondego, eu até senti que se me abateu uma tristeza sobre ele próprio. Ok? Isto é só o primeiro tema rápido que eu achei giro. De cabeça, não é? De cabeças de localidades. Qual é que é o segundo tema? E assim o tema principal para aqui. Que é... Eu esta semana confrontei-me com uma coisa que eu ando a lidar há muito tempo comigo próprio. Que é eu sinto que tenho uma inteligência disfuncional. Quase um fake inteligente. Ok? Porquê? Porque eu até sinto que até tenho merdas, né? Sei coisas, ok? Só que muitas dessas coisas vivem muito à base de uma superfície, de uma ramificação, não quero dizer fútil, mas quero dizer que não tem complexidade. Como, por exemplo, eu sei conceitos normais, como conceitos mais rebuscados, que eu acho que certas pessoas não vão buscar, mas não ao ponto de... Deixem-me pensar aqui num conceito semi-rebuscado. Pai, que estúpido. Hezbollah, que não é de todo. Eu sei o que é Hezbollah, mas tu me fazes três perguntas ou de repente estamos numa conversa sobre Hezbollah, eu não tenho mesmo nada a acrescentar. Malta, eu até acho que estou errado. Eu se calhar nem sei bem o que é que é. Isto com mais conceito. Eu acho que mais malta que está a ouvir vai se relacionar, não é? Então o que é que acontece? Eu estava nesta semana pós-atuação, estava na casa de um amigo, estava de varanda, estava sozinho. E foi semana de lua cheia, ou pelo menos aquele dia estava lua cheia. E a lua estava mesmo impactante. E vem-me o conceito, que neste caso conceito é Hezbollah, né? De que só vemos uma face da lua. Que acho que é um conceito que até é abrangente e que está na cabeça de toda a gente. Só que eu fiquei a pensar, ok, só sei uma face da lua, mas porquê? E comecei para mim próprio a tentar justificar a razão. E pensei, eu acho que é mesmo só uma face da lua que se vê, não é? Mas depois pensei, mas se a lua tem um polo e... Pá, agora só me veio a palavra rodopia sobre o próprio polo. Que merda. Estava a tentar ser eloquente. Pá, só me rodopia sobre o próprio polo. E o sol... É pá, tão técnico. E o sol está a iluminar a lua. Claro que só se vê uma face da lua, mas é faces diferentes. É a face que o sol está a iluminar. Achava eu na minha cabeça. Ou seja, auto-justifiquei-me. Comuniquei. Confrontei pá, o gajo estava comigo sobre isto. Ele disse, pá, faz todo sentido que seja dessa maneira. Venho para casa a acreditar em mim próprio, porque o que aconteceu foi, eu cheguei a uma conclusão no meu próprio cérebro, que achei bacana, isso satisfez-me, como cheguei ao ponto de confrontar com um amigo meu, e ele também satisfez a minha necessidade, nem sequer tive tempo, pá, nem sequer tive a vontade de procurar a resposta certa. E venho descobrir que ontem, numa conversa com outro amigo, é que depois passo mesmo por burro, pá. É que nestas aqui de passar por burro é a mesma merda. Ele começou-me a explicar, não, pá, é a Lua tem uma coisa que chama rotação sincronizada com a Terra, em que, é pá, não sei, ele explicou-me bem, eu não vou conseguir explicar, meio que os dois rodamos à mesma velocidade, então só se vê mesmo uma face da Lua. E percebem isto? E de repente eu tenho estes conceitos na cabeça e não sou inteligente funcional, sou burro, pá. E eu não quero ser um gajo burro, né? Ah, pá, então era isto. Vou arrancar aqui para a chamada do meio, né? E vamos a uma coisa que é um tópico um bocado sensível e especial para mim também. Mas cá vai. Acho que é o momento. Que é o meu avô, e daí também familiar. Eu tenho a nostalgia de ir para a casa do meu avô e o meu avô sempre soube tocar bem, muito bem harmónica. E não era aquele tocar de harmónica de músicas completas, era ali um pós-almoço bom, queijo na mesa, não é? E o meu avô sacava da harmónica e tocava ali uma melodia. Acho que a palavra é mesmo isso, é uma melodia. E eu desde miúdo sempre tentei replicar, porque tinha a minha harmónica pequenina, mas que dava. Mas eram em momentos um bocado íntimos e para mim, não é? E nunca soube tocar tão bem como o meu avô, como é óbvio. Mas fui tentando. E o que é que aconteceu? Eu acho que isto é especial e pode ser um momento aqui fica privado entre nós para quem ouve o podcast. Eu terça-feira fui à Feira da Ladra pela primeira vez e quando dou por mim estou numa banca de harmónicas e aquilo bateu-me, como é óbvio, não é? E vi, não queria estar a gastar rios de dinheiro numa harmónica, não faço ideia onde é que está a minha harmónica pequenina, até foi uma moca de puto. Comprei uma, pá, 10 paus, está-se bem, boca de cigana, mas é o que é. Meti em arroz e álcool, claro, para desidratar. E comprei, e quando comecei a tocar em casa, bateu-me um sentimento, não é bem um sentimento, mas bateu-me quase como quem toca bué da bem guitarra e passado 15 anos volta a tocar, quase a cena da bicicleta, já, claro. Então, isto é bué da estranho para mim, eu queria tocar aqui um bocadinho. Pá, vão ser 7 ou 8 segundos, é uma canção que eu tenho, uma melodia que eu tenho. Pá, já, espero que gostem, acho que é mesmo isso, é? Ok. Esta eu gosto de me chamar. Augusto, antes de sair, fecha a porta. Pá, eu não sei se vos disse, mas o meu avô era uma merda a tocar harmónica. Seguimos então para o tema, o conceito. É pá, estou aqui num mind state bacana. Pá. Vamos para o conceito que é também familiar, grande conceito. Que é o conceito que eu quero apresentar hoje. O conceito que eu quero apresentar hoje é knowledge de mulheres. Ok? Porquê? Eu sábado estava de almoço de família também e aconteceu um momento que é um momento que eu também revejo muito no meu passado, que de repente estava num sótão da casa da minha tia com a minha tia, a minha mãe e uma prima minha também já de... pronto, com 30 e tal anos. E de repente estou ali numa energia, não sei se adequa para aqui, é palavras que eu sei, que pronto, fake inteligente, lá está, eu não sei bem o que é que significam. Estava numa energia de mulheres, pá, que é completamente diferente. Eu cresci também um bocado nesse meio, é completamente diferente de ambiente de homens, que é um ambiente onde eu me sinto super confortável e até dos ambientes que eu mais curto. Mas às vezes as conversas nos homens centram-se bem num tema... E ainda por cima, quando são diferentes backgrounds, as únicas coisas onde suportam ali aquela relação é tipo em bola ou histórias do passado, percebem? Ou bebedeiras. Então estava ali num ambiente completamente diferente, onde as histórias que estavam a surgir eram de... pá, tinham ali uma sensibilidade diferente porque estava-se de sótão a desembrulhar prendas de casamento que nunca bem se abriram. Então também estava um bocado a ir para nostalgia e memórias, atenção. Mas de maneira diferente, mais sensível. E pá, entregaram-me ali duas gems que eu fiquei mesmo... que não sabia, pá, e queria partilhar só. Que é a minha tia, a mãe da minha tia, na altura de 1960, na terra dela, que a minha mãe e a minha tia eram de São de uma aldeia, só via uma pessoa com televisão. Então o que é que eles faziam? Ou seja, a mãe... A malta amiga vestia-se, produzia-se muito bem em casa, vestia-se muito bem, e iam para casa da amiga da minha mãe, não é? Que era a única pessoa que tinha televisão, ver televisão, e produziam-se bastante. Porquê? Porque eles, além de ser um momento importante, eles achavam que as pessoas da televisão também os estavam a ver a eles. Isto não é impressionante, pá? Isto é hilariante até. E estávamos aqui nesta... Porque depois também foi para que as mulheres nessa altura não podiam entrar nos cafés. Podiam ver a televisão dos cafés, um bocado mais à frente. Podiam ver a televisão, mas cá fora. Porque as mulheres que entravam nos cafés eram consideradas putinhas. Que isto é mesmo assim. Eram as putinhas do bairro. Se entrasses num café, se fosses mulher, eras putinha. E que isto só foi quebrado com retornadas de guerra que entravam no café, porque estavam-se a cagar, né? E com toda a razão. E então quebrou-se um bocadinho esse tabu e esse... Pronto, quebrou-se essa coisa. Pai, também não era só isso, ou seja, também havia... Houve ali momentos de humor do bom. Como, por exemplo, houve ali um momento em que se tirou uma Nossa Senhora de Fátima que estava com três pastorinhos, uma daquelas... não é estátuas, mas... Opa, é bibelôs. Olha, mais uma palavra que eu não sei o que é que significa. Estava Nossa Senhora com os três pastorinhos e brincou-se do humor de... daquilo não ter acontecido na vida real, mas de a Nossa Senhora estava... A pintura da Nossa Senhora, a cara estava de laranja, os três pastorinhos também estavam de laranja. Então houve ali uma brincadeira até por parte da minha prima, que era a Nossa Senhora do Solório. E riu-se, pá. E houve ali um momento de... Então, também havia destas. Pronto, quebrou-se essa coisa. Estávamos aqui nesta conversa. Eu estava a achar que... Estava tão embranhado naquele ambiente e estava a pensar, porra, que bom, pá, estou aqui a levar com... Pá, com energias, pá, com estímulos, já. E de repente vem uma foto. Foto em moldura. Recente. De... Pá, acho que era aquilo, era tipo de um convívio, né? De mulheres. As gajas fazem essas merdas. De almoços. Pá, que nós os gajos vamos comer em guia e as gajas vão quê? As gajas, pá, desculpem. As mulheres vão para um trigo na madeira, já. E estava uma foto dessas. E virou-se a minha mãe e disse, pá, está mesmo acabada, não está? Vamos imaginar a Elzira. Não sei, tipo, whatever. Estou numa à toa. Pá, a Elzira está mesmo acabada, não está? E a minha tia, está mesmo. E na por cima, que a idade que tem, está mesmo, está feia. E eu aí fiquei, pois pá, é nestas que as mulheres perdem, não é? É que vocês... há um veneno, pá. Então o meu conceito é o seguinte. E não me levem a mal. Eu acho que por cada 4 ou 5 mulheres... Devia haver um gajo como eu, que foi o que fiz na altura, que foi meter ordem. Foi, tipo, vocês estavam tão bem, estarem a vir para aqui, depois a minha mãe também tendo um telefonema e teve 15 minutos. Foi ali dois clichês seguidos de... Foi isto, falar mal de outras mulheres, e a minha mãe tendo um telefonema e teve 15 minutos numa conversa, que é naquelas de... Ela está a ser secante, a pessoa que está a falar com ela está a ser secante, a conversa podia ter acabado ao minuto 1, e ela está, tipo, a fingir que está... Enquanto outra pessoa está a responder, né, à pergunta que a minha mãe fez, ela tipo baixa o telefone e faz aquela cara de ah, que seca. É tipo, pá, que seca não, desliga o telefone. Nós os gajos nisso somos muito mais práticos, pá. Pá, é um pequeno tanque onde eu sinto que as mulheres não estão... Que perdem, pá. Perdem e podiam ganhar bastante. Acho eu, mas também senti que não arredondei bem isto, não é? Tinha isto na minha cabeça como giro e isso não é assim tão giro. Também é daquelas. O que é que eu queria fechar para aqui? Nada, acho que vamos fechar com a moca das piadas. Episódio curto, também estou bem, também tenho aí coisas para fazer, para preparar. E quem é que é mais família do que os nossos amigos? Não é? Também fazem parte. E eu queria chamar o Tiago aqui para entrar na moca das piadas comigo. O Tiago, pá, Tiago Pereira, não sei se estão a par. Também é comediante, também faz stand-up. E pode ser giro ter aqui um momento dos dois, onde os dois chegamos uma palavra para cada um, ou uma palavra para os dois, já vemos. E cada um chega a uma piada e pode ser um momento giro também para fechar aqui o episódio. O que é que acham? Vou chamá-lo e já aí vimos. Até já. Yeah. Bem?
Bem.
Ok. Pá, estou aqui com o Tiago já. Tiaguinho, como é que estás?
Olá, malta, tudo bem?
Tá, como é que estás a sentir? Tipo, o que é que estás a sentir de casa?
Bacana.
Paz de espírito, não é?
É uma vibe. É uma casa que é uma vibe em si.
O que é que tu... Tu quando vais à casa de banho, aqui nestas casas, o que é que tu fazes diferente na tua casa? Qual é que é a vibe de casa de banho que tu tens? Numa casa assim, tipo... Percebes o que dizer, não?
Já, lavas mãos.
Não! Mas, por exemplo, deixa-me pensar. Tu usas sabonetes em casa? Sabonete, mesmo sabonete físico?
Não.
Físico,
não,
redondo?
Não.
Mas se chegas a uma casa destas e está um sabonete redondo e está um líquido, tu vais a qual?
Nesta casa?
Vais ao redondo.
Vou ao redondo. Já, yeah, mas é porque eu quero sentir a antiguidade.
Está bem, é isso, mas não tens nenhuma dessas bocas de banho agora à cabeça que te faças na casa de banho?
Puta, eu fui uma vez à casa de banho até agora e tipo foi...
Tens razão, eu acabo de chegar.
Amanhã consigo dizer isso hoje,
eu
não.
Sou maníaco, peço desculpa.
Mas cortas
que
depois.
Que merda, pá. Tens alguma palavra que curtas? É isso que estava a dizer, estava tipo já a descortinar.
Ok.
Mas tu queres ficar com mansão, não é?
Eu quero ficar com mansão. Quer dizer, agora não sei se quero, puto.
Mas puto, se quiseres fica, já. Desde que me dês uma... Mansão. Acho que estou mesmo com mansão.
Fiquei só com mansão, não é? Fiquei com mansão.
Mas até depois posso trazer uma piada de merda, mas estou a sentir. Estou a sentir.
Ok, então fica com mansão, mas dá-me uma palavra a mim.
Ok. Então, mas fui eu que dei as duas palavras outra vez, não é?
É o teu podcast.
Tens razão. Cruzeiro.
Aí, pá, não.
Não? Aurora Boreal. Também não.
Nem sei dizer bem a palavra.
Já, tens razão. Escrivaninha.
Aurora Boreal não é mau, pá. Agora estou a pensar.
Então, estás a perceber, nem sabes escrever, também pode ser de algum ângulo que tu tenhas.
Aurora Boreal não é mau.
Ficas?
Já fico.
Então vá, Aurora Boreal é uma mansão, voltamos daqui a 5 minutos, é isso?
10, vá, somos dois gajos.
Também tens, até já. Oceano. Oi. Ok, de volta, estás seguinho?
Estou.
Como é que estás? Pá, eu não sei a tua piada.
Pois já.
Mas estou curioso, pá. Quem é que queres que comece a quem?
Pá, posso começar eu, não é?
Então vá, vai.
Posso começar
a tua palavra é Aurora Boreal, não é?
Aurora Boreal. Mas ia-te pedir que...
Real, quanto é que passou? Tipo, mesmo real?
Real? Uma hora.
Não foi uma hora. Foi para aí tipo 40, achou.
Ok.
Mas sim, está bem, vá que seja, vai, bora, vá.
Vá, 45. Pá, vou-te só pedir que me apresentes como se isto fosse stand-up. Estamos no Comedy Club, ok?
Ok, tens razão, boa.
Estamos no Comedy Club e tu apresentas.
Gosto muito, ok.
Ok. Foste atuar antes de mim, ok?
Certo. Não, tu MC.
Estás MC, pode ser.
Tá bem, então, ok. Ok, já fui a essa mesa também. Malta. Malta, acho que está tudo bem, vocês estão prontos. Vamos receber o próximo convidado. Recebo com uma enorme salva de palmas. Tiago Pereira.
Pai, descobri que o meu primo é burro com 27 anos, meu.
Sério?
Mas agora a interação. Não viste o Pedro Alves? Vocês riem e não fazem barulho para respeitar as mesas que estão à volta, tá?
Vai, desculpa. Vai.
Bros. Pá, descobri com 27 anos que o meu primo é burro. Virou-se para mim no outro dia, estávamos dois anos planados, virou-se para mim. Pá, nunca vou conseguir cumprir o meu sonho. Mas qual é o teu sonho? Pá, o meu sonho de vida é poder ver a Lola Boreal. Mas não vais conseguir cumprir porquê? Porque a Lola Boreal só dá para ver no final de setembro ou no início de abril, que é quando é a semana académica. Mas isso vais de avião para a Islândia, deve lá ver a semana académica. Sim, mas o problema é que depois não posso ver Gélia com o Lulhaninho. Ah, porra, tu és burro e não dizes os erros.
Ok. Então vamos aí de mansão, pronto. Ok. Pá, eu acho que é ter o sonho de ter uma mansão. É um sonho de merda, meu. Porque as pessoas têm esse sonho, não pensam em tudo o que vem com ter a mansão. Porque para teres uma mansão, tens de ter um caseiro. Porque a tua casa é tão grande. Tipo, a minha mãe está-me sempre a dizer que ela queria viver num apartamento. Porque aí é muito mais fácil de limpar. Tu tens de ter um caseiro. Tu tens de ter uma mansão e um caseiro. Mas para teres uma mansão e um caseiro, tens também, tipo, pá, não tens nada, não conduzes e é um status. Tens de ter um Ferrari. Tens uma mansão, um caseiro e um Ferrari. Então a gente sabe que quem tem uma mansão, um caseiro e um Ferrari tem uma gaja boa. Que a gaja é boa, não é? E as gajas boas trazem-me quê? Mais gajas boas. E de repente estás em festas em casa, estás numa festa na piscina, é o DJ Diego Miranda, e pá, tu não sabes o que é que há de fazer. Então de repente aparece um LeBron James. E tu ficas, fosse aqui o LeBron James, mas faz sentido, porque eu tenho uma mansão, um caseiro, um Ferrari, gajas boas. Com essas gajas boas, vem mais gajas boas, vem festas na piscina e DJ Diego Miranda. Claro que está cá o LeBron James. E tu falas com o LeBron James e de repente começas a perceber, foda-se, eu sou parecido ao LeBron James. A nossa infância, embora não seja a mesma, há coisas que nos relacionam. Ele foi-se embora, minha casa. Houve um momento. Estou sozinho em casa, com a minha gaja boa. Não é só uma gaja boa, é a minha gaja boa. E ela é top. Porque eu e ela temos uma aura. E o sexo, não é só sexo, é sexo. E de repente estou aqui. Pá, mas para mim não dá, porque o meu sonho deste puto era me dar um nome para Topé, o Come Conan. Companheiros, se me acorde brusco, mas cá estamos sozinhos na casa. Na casa do Visconde, pá. Aqui às belas 3:30 da manhã. Mas cá estamos. Voltamos para a semana. Episódio 3 fechado. Deu aqui voltas um bocado bruscas, mas está feito. Acho que é isso. Se gostaram, apoiem. Já sabem como é que têm que apoiar aí com os nossos cereais preferidos. E é isso, pá. Voltamos para a semana. Próxima segunda. Beijinhos.